Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:13, uma ótima noite para você. Tá chegando a edição do Gabriela Esportiva desta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2026. Ótima noite para você conectado, para você sintonizando 102,9. A partir de agora você fica informado de tudo que acontece no mundo dos esportes. Você fica com as principais informações do mundo esportivo. Com o oferecimento InfoLaser, mais completo em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222, em Ilhéus. 6:14, Fred Menezes, boa noite para você.
Boa noite, Carlinha. Estamos de volta aqui no Gabriela Esportiva hoje. Mandar um abraço aqui para Adriano Souza, o técnico de futebol profissional, que ontem foi entrevistado aqui também. Fizemos um programa muito bacana. Então, mandar um abraço para ele, um abraço para Jorginho, do Birimbau, né? Do restaurante Birimbau. Jorginho, que é sogro de Adriano Souza, estiveram com a gente aqui e foi um programa muito bacana. Né, porque ele comentou muito sobre o futebol brasileiro, ele que é técnico, né, então uma visão muito diferente das pessoas que daqui de Ilhéus que assistem o futebol pela televisão, acompanham o futebol aqui amador, futebol profissional aqui em Ilhéus também, né, nos jogos aqui dos campeonatos baianos aí anteriores. E aí, muito bacana, fiquei muito satisfeito, foi enriquecedor pelo conhecimento, vasto conhecimento aí, né, dos bastidores do futebol. Então, aquele abraço aí também para os ouvintes que provavelmente se aproveitaram muito aí desse programa, desse último programa. Hoje nós temos aí, né, muito esporte pela frente para a gente comentar. Copa do Brasil teve um grande jogo ontem, as semifinais já estão montadas aí para o início do dia 31, Campeonato Brasileiro, e aqui a gente vai iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6:16, bora falar de Copa do Mundo, Fred Menezes, bora falar de Copa do Mundo feminina. Olha, a FIFA abriu aí inscrições para ser voluntário, para quem quer ser voluntário na Copa do Mundo Feminina 2027. É isso mesmo, presta atenção se essa é a sua intenção, hein? A FIFA abriu nesta quinta-feira as inscrições para ser voluntário na Copa do Mundo Feminina de 2027. O projeto vai reunir 6 mil pessoas para ajudar na organização da competição a partir do dia 24 de junho. Os interessados deverão se inscrever. E para você se inscrever é muito simples, hein, pessoal? Você chega aí no Google e coloca inscrições para ser voluntário na Copa do Mundo Feminina 2027. E para participar do programa de voluntários é necessário ter 18 anos... no momento da inscrição, ser cidadão brasileiro ou estar legalmente autorizado a entrar no Brasil durante a competição, estar disponível para se comprometer com um número mínimo de turnos de voluntários durante o período operacional do torneio em junho e julho de 2027. A FIFA abriu as manifestações de interesse em julho e recebeu mais de 100 mil inscrições. Em 2014, por exemplo, mais de 13 mil voluntários participaram da Copa Masculina no Brasil. Não é necessário ter experiência prévia em ser voluntário para participar. Por outro lado, é essencial ter conhecimento do português como idioma oficial do Brasil ou do inglês. O domínio de outras línguas será considerado uma vantagem. Os voluntários selecionados estarão distribuídos pelas cidades sedes que vão receber a competição: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Eles darão apoio em áreas como mídia, tecnologia, transporte, gestão de competições, cerimônias e operações de mão de obra. Serão mais de 30 funções diferentes para os voluntários dentro e fora dos locais de competição, incluindo estádios, aeroportos, centros de treinamentos e hotéis. A Copa do Mundo Feminino ocorrerá no dia 24 de junho a 25 de julho de 2027. O Brasil já está classificado por receber ser anfitrião e vai disputar com outras 32 seleções. Essa será a primeira vez que um país sul-americano sedia a competição. Treinada por Arthur Elias, a seleção vai em busca do título inédito. A melhor campanha das brasileiras foi em 2007, com vice-campeonato para a Alemanha. Então vem aí mais um grande evento, né? Sediado no Brasil dessa vez, hein, Fred Menezes?
O evento é enorme, né?
Enorme.
É um dos maiores eventos, né, do esporte, de um esporte. Claro que a Olimpíadas também acaba mexendo com todos os esportes, né? Mas o futebol é o esporte mais popular do mundo e a FIFA, inclusive, aumentando o número de seleções. São muitos jogos aqui e nesse caso aí, Carlinha, o baiano, o ilhéense vai poder se inscrever aí e assim, ver de perto como se faz uma Copa do Mundo. Isso tudo é importante porque eu conheço algumas pessoas que já participaram, né, de eventos como as Olimpíadas também, participando na arbitragem.
Eu acho que é uma experiência única, né, Fred?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assistir já é uma loucura.
Já é uma emoção.
Mas alguns amigos aqui, Ilhéus viveu a época, inclusive essa semana, né, vai ter o triatlon aqui, e Ilhéus viveu uma época aqui de ouro do triatlon, quando o presidente da federação brasileira era um morador daqui de Ilhéus, casado com a ilhéense, e houveram vários eventos aqui de a gente assistir de perto os maiores atletas do triatlon do mundo, né? Então, muito bacana isso, e inclusive alguns ilhéenses começaram a participar desses eventos, fizeram parte da seleção brasileira, viajaram pelo mundo como atleta, né? Então, você imagine o que é uma coisa desse nível. Claro que o futebol é um pouco diferente, é um esporte coletivo, mas a organização disso passa por uma infinidade de construções que devem ser feitas, tanto com o cidadão, a mão de obra, isso, como de outras questões, né? A gente viu passar aqui a Copa de 2014, futebol masculino, inclusive com a vinda de algumas seleções aqui para a Bahia. Uhum. Porto Seguro, a seleção da Alemanha campeã ficou em Porto Seguro, fez um CT, um centro de treinamento, construiu, deixou de legado da Copa do Mundo aí para os baianos.
Eu,
né,
fui assistir, vi o Neymar de perto na Copa de 2014, em Salvador.
Excepcional, né? Uhum. Quer dizer, um evento, e você sempre aprende muito.
Muito.
Eu tenho amigos que, professores de educação física, que foram triatletas, começaram a trabalhar na organização como voluntário, porque logo após as Olimpíadas tem as Paralimpíadas.
Uhum.
Eles usam todo o equipamento que foi montado para a Olimpíada, eles usam na Paralimpíada. Logo quando acaba a Olimpíada, dá-se início à Paralimpíada. Esse colega meu, ele foi árbitro, ele professor da UESC, professor doutor da UESC, ele foi árbitro da Paralimpíada, ele fala três línguas e hoje é um dos grandes aí profissionais que trabalham com triatlon. Ele é um dos responsáveis, Alberto Kruszewski, que é um dos responsáveis pelo triatlon que vai ser aqui em Ilhéus agora, o campeonato aí que está todo mundo envolvido aí esse final de semana, né?
Uhum.
E ele vivenciou de perto isso tudo lá na Paralimpíada lá de 2014, e ganhou experiência para poder passar não só para seus alunos, pelas pessoas que participam do trabalho, e ele é convidado praticamente o ano inteiro a fazer eventos de triatlo no mundo inteiro. Então é uma coisa
espetacular. É uma estrutura espetacular.
E é um trabalho né? É um segmento esportivo que vai abrir portas diferentes, né? Coisa que não existiam há alguns anos. E o cidadão se especializa, cresce, evolui e vai buscar sempre muito mais humanidade, né? No dia a dia, no seu trabalho. Muito bacana isso aí. Eu acho que ser voluntário é você doar um pouco aí do que é um evento, da grandiosidade de um evento desse isso. Esportivo mundial.
Com certeza. É conhecimento para todos os lados, né, Fred Menezes? Então, se você tem o interesse de ser voluntário na Copa do Mundo Feminina de 2027, coloca aí no Google, tá bom? Como ser voluntário, que já vai aparecer para você o link para você já fazer a sua inscrição agora mesmo. O link é muito grande, então a gente já direciona a turma aí para o Google, que fica muito mais fácil de você se inscrever, né, Fred?
É, aqui, e nós ilhenses aqui, baianos, nós teremos aqui 7 jogos na Fonte Nova. Né? Então, além de ter, claro, como terão também centros de treinamentos aqui na Bahia, né? Ou alguma outra, como veio a Alemanha aqui para Porto Seguro, pode vir para perto também, de novamente para Porto Seguro também, como poderia ter vindo para Ilhéus, eu acho que não, acabou não dando certo, mas esses voluntários vão participar, vão trabalhar nisso, claro, né? Tem alguns benefícios, porque ganha uniforme, tênis, macacão de aquecimento, essas coisas todas acabam, é um presente que fica, né? Uhum. Uma lembrança também extraordinária, né? E você trabalhar lá em Salvador, na capital da Bahia, você que é baiano, né? Quem é também soteropolitano, isso tudo muito bacana. São muitos jogos, né? São 32 seleções.
32.
Divididas em 64 partidas. Então, tá aí o convite. Eu acho que não vai demorar muito. A FIFA, quando bota um negócio desse aí, na mesma hora praticamente acaba logo as vagas. É assim que funciona.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Seis horas e 25 minutos. Bora falar do Cruzeiro, hein, Fred Menezes? O Cruzeiro informou hoje que o zagueiro Jonathan Jesus sofreu uma lesão em um músculo associado ao tornozelo esquerdo. E apesar do problema, o jogador não precisará passar por cirurgia. No entanto, ele desfalcará o time de Arthur Jorge nas próximas partidas. O Jonathan Jesus, ele precisou deixar o clássico contra o Atlético ainda aos 35 minutos do primeiro tempo na ocasião. O zagueiro sentiu dores na perna esquerda e pediu para ser substituído. Além disso, o jogador de 22 anos é titular da equipe ao lado de Fabrício Bruno. E nesta temporada, o Jonathan disputou 34 partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol. O clube não informou o prazo estimado para a recuperação do defensor, o que impede, né, uma previsão para o retorno aos gramados. De toda forma, o Cruzeiro informou aí que o zagueiro já iniciou o tratamento conservador no Departamento de Saúde e Performance da Toca da Raposa 2. Assim, a comissão técnica aguarda a evolução do jogador antes de definir quando ele poderá voltar a atuar. Fred Menezes está em desfalque, né, por parte do time do Cruzeiro. Afinal de contas, foi lesionado aí o Jonathan Jesus.
O Cruzeiro, na partida contra o Atlético Mineiro, a segunda partida da Copa do Brasil, precisando vencer, porque empatou a primeira partida. E acabou sendo vencido por 2-1 com a virada do Atlético Mineiro, que apesar de viver um momento mais fragilizado na Série A do Brasileirão, o Atlético Mineiro jogando nas suas, né, dependências, né, da MRV, Arena MRV em Minas, o Atlético Mineiro acabou fazendo um grande jogo. Foi uma comemoração fenomenal, porque o momento que vive é um momento muito difícil, né? E o Cruzeiro vive uma ascensão dentro do Brasileirão e era esperado, inclusive, de vencer e se classificar para a Copa do Brasil, para as semifinais da Copa do Brasil. E com essa derrota, o Cruzeiro amargou aí a desclassificação e vai focar agora essa temporada, mas na Série A do Brasileirão, quando ele está numa posição satisfatória, ainda precisa chegar mais perto aí dos primeiros colocados, mas é uma equipe que cresceu muito aí essa segunda etapa do Brasileirão, pós-Copa, né? E o Cruzeiro vem forte aí para brigar por esse campeonato também.
E claro, a gente atualiza aqui os nossos ouvintes, né? Sobre tudo que vai acontecer aí, sobre essa movimentação com relação ao Jonathan Jesus e também tudo o que acontece com o Cruzeiro. Daqui a pouquinho, Fred, a gente vai falar sobre o São Paulo aí, ele que faz três mudanças na lista da Sul-Americana, daqui a pouquinho após intervalo comercial. A gente traz essa informação. Pode falar, Fred.
Não, é isso aí. É claro que esse zagueiro, ele vai fazer falta ao Cruzeiro, porque são elencos, os elencos são muito cobrados. Então, quando você perde um jogador que tem a titularidade na equipe, que vem adaptado já, entrosado, e você perde, você fica sem ter reposicionamento quando há uma necessidade, né? Então, a equipe sofre. São muitos jogos e é claro que você precisa colocar jogadores aí qualificados, descansados e com boa saúde para poder disputar esses grandes jogos tão importantes aí para a classificação dessas equipes, né?
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6h40, estamos de volta com Gabriela Esportiva nessa noite gostosa de sexta-feira. A gente volta aqui com as principais informações do mundo esportivo. Oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Bora falar do São Paulo agora, hein, Fredão? Bora falar do São Paulo aqui. O São Paulo que realizou três alterações na lista de 50 inscritos para a Sul-Americana. Os nomes de Gustavo Santana, Lucian e João Nazari estão incluídos na relação para a fase das quartas de final. A equipe enfrenta o Boca Júnior na próxima terça-feira, dia 8, às 21h30. Não é isso? 21h30, horário de Brasília. E olha, o primeiro confronto ocorre na Bomboneira. É isso. Para abrir espaço aos novos nomes, o clube retirou Guilherme Reis, Hugo e Yung da lista. Nesse grupo, Hugo partiu para o Japão atuar no Mito, rival, né, do Kashima. Aí, o Yung aguarda definição sobre o próximo clube após o fim das negociações com o Portimonense. O Guilherme Reis, por sua vez, ele deixou a relação para a competição. Já o Gustavo Santana, ele passou a integrar o grupo principal após a evolução ao longo da temporada. Além disso, o atacante marcou um gol na vitória sobre o Red Bull Bragantino no último sábado. O jogador não estava entre os inscritos inicialmente. No entanto, agora poderá estar entre opções de Dorival Júnior durante a competição, hein, Fred Menezes?
Bom, Carlinha, a gente comentou sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está na terceira colocação, pertinho ali do primeiro e segundo colocado, o Palmeiras e o Flamengo, né? Estão brigando seriamente, né, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. No caso do São Paulo, transferências à parte aí, que é natural também nesse momento de saída de alguns jogadores e tal, mas o São Paulo não vive um momento muito feliz no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas na Sul-Americana, o São Paulo vai pegar pela frente aí um osso duro de roer, né? O Boca Juniors se classificou. Jogando como contra nas oitavas de final, né? Eles vão disputar as quartas de final. O Boca Juniors venceu o Deportivo Recoleta, que é uma equipe não muito conhecida, né? E o último jogo, fora de casa, o Boca Juniors ganhou por 4-0. E somando os dois jogos, porque são 180 minutos, são dois jogos, um dentro de casa e um fora de casa. O Boca Juniors venceu por 7-1. Então você vê a diferença grande. Uhum. São Paulo jogou com o Bolívar, que é uma equipe também um pouco mais, né, tem mais corpo do que o Deportivo Recoleta. E o São Paulo acabou passando aí para as quartas de final com a diferença de 4-2. O último jogo, São Paulo venceu dentro de casa por 3-1. Então o São Paulo conseguiu a classificação e vai chegar aí com essa disputa aí, jogando o primeiro jogo fora de casa. Então precisa fazer um jogo muito seguro, né? Um jogo com a estratégia montada para praticamente reagir. É uma estratégia que você joga no contra-ataque, seguro atrás, né, para poder vencer esse jogo, apesar de que o Boca Juniors...
Se ele vencer, ele vai para a semifinal, não é isso? Né,
são dois jogos. Então esse jogo é fora de casa, está 0-0. Uhum. Ele precisa, não pode perder com uma diferença muito grande, porque o Boca Juniors é uma equipe cascuda, né, uma das grandes equipes do futebol argentino, apesar de não viver um momento, o melhor momento possível, até porque está disputando a Sul-Americana, e a competição internacional, né, da América do Sul é a Conmebol Libertadores, que são as equipes que melhores classificadas no futebol argentino. Nesse caso, tanto o River Plate quanto o Boca Juniors vem disputando a Sul-Americana. Então o São Paulo não vem vivendo um bom momento muito feliz desde o ano passado. O São Paulo, se eu não me engano, o Brasileirão da Série A, eu acho que é sétimo colocado. Deixa eu pegar aqui só para passar para os ouvintes aqui o que realmente é a classificação real.
Olha, enquanto o Fred busca ali, já buscou, encontrou?
Não, pode falar. Pode falar que depois eu comento aqui.
Pronto, olha, a gente tem uma informação aqui, viu, Fred? Caso ele avance para a semifinal, o São Paulo ele poderá realizar mais 3 alterações na lista de inscritos. E dessa maneira aí o clube terá uma nova oportunidade de modificar a relação antes da próxima fase.
E o que é que tá, que é que acontece? Você disputa o que está escrito, disputa o campeonato. Se você conseguir passar de fase, você pode reforçar a equipe. Então isso é uma coisa até bacana também, é um pouco injusta para o clube que não tem condições financeiras para isso, mas quem quer vencer, o futebol é profissional, e aí é uma abertura, né, da regra, e aí regra, se tiver tudo combinado, não tem problema nenhum. Eu falei em sétimo aqui, mas não é sétimo não, é 11º colocado, então está do meio para baixo, e o São Paulo vem fazendo um campeonato muito difícil da Série A. Então, o São Paulo vive um momento difícil, mas a competição é diferente. É mata-mata, né? Você, o histórico, praticamente, quando você passa de fase, o histórico é esquecido. Uhum. Então, é tudo 0-0. E aí você pode até modificar a equipe, fortalecer muito a equipe, né? Então, o São Paulo vai pegar um osso duro, porque... Da mesma forma que o São Paulo pode contratar, né, pode vender e pode contratar, o Boca Juniors também pode. E a equipe de muita força, de muita torcida da Argentina, uma equipe tradicionalíssima, vai ser sempre um jogo muito bacana para a gente assistir, né, porque é jogo que fica para a história do futebol, né? Então são jogos muito, muito legais e bacana, e o ouvinte amante do futebol vai ficar satisfeito também assistir esses grandes embates.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora 6:47, bora falar do Fluminense, Fred Menezes. Se não me engano, o Fluminense é o seu time do coração, né, Fred?
Por aí.
Pois é. Olha, o Fluminense, Fred Menezes, ele deve ter aí um reforço para a sequência da temporada. Afinal, o zagueiro Freitas, ele se recuperou de um edema ósseo no tornozelo direito e ele deve ficar à disposição do técnico Marcão para o clássico contra o Vasco no próximo sábado, ou seja, amanhã, às 21 horas, horário de Brasília, lá no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o retorno do jogador argentino aumenta aí as opções para o sistema defensivo. A previsão do Fluminense era de retorno justamente no clássico contra o Vasco. Contudo, o departamento médico tricolor tratou a situação com cautela para evitar recorrência com problema. No período de ausência, Freitas viu Inácio aproveitar as chances e se firmar no time titular ao lado de Thiago Silva, também recuperado de lesão. Milan recebeu chances e ganhou elogios. Já nos últimos meses, o Fluminense sofreu com lesões no sistema defensivo. Em julho, por exemplo, foram 4 ausências, além de Freitas. Os zagueiros Thiago Silva, James e Milan também sofreram lesões. E agora a gente tem essa informação aí que o Freitas está de volta, Fred Menezes. Não,
de qualquer forma, é boa notícia. O Fluminense sofreu realmente, esses jogadores aí, todos, só um aí que não é zagueiro. Então, o James, o Freites, o Milan, o Inácio. O Inácio acabou se firmando um pouco aí. Na verdade, Carla, o Fluminense estava com dificuldades aí na zaga principal, né? E acabou retornando com o Thiago Silva, que é sempre um jogador muito experiente. E quando ele ajuda muito o setor e transforma esse setor defensivo do Fluminense, com sua larga experiência, conhecimento e técnica, né? E Thiago Silva estava também contundido e o Fluminense acabou sofrendo alguns jogos, principalmente na Copa do Brasil, acabou sendo desclassificado pelo Vasco da Gama, não indo em frente aí na Copa do Brasil. Mas o Fluminense já vem desde o início do ano numa boa classificação do Brasileirão. O Fluminense está na quarta colocação, abaixo do... Oh, meu Deus, peraí. O Fluminense está na quarta colocação, abaixo do Atlético Paranaense, com 42 pontos. O Atlético Paranaense com 45, 3 pontos. Foi o último jogo do Brasileirão. O Fluminense empatou fora de casa com o Atlético. Poderia ter vencido, talvez se estivesse no momento até melhor, né? E crescimento mesmo emocional. O Fluminense precisa vencer essa partida, até porque está com foco aí praticamente só na Libertadores, né? E também no Campeonato Brasileiro. O Vasco vive um momento muito difícil, porém, o Vasco nos últimos jogos que fez com o Fluminense saiu-se vencedor. Uhum. Então, vai bem nas disputas aí desses rivais tradicionais. O Fluminense virou até, como disse aqui Zé Maria, e eu vou lembrando aqui as palavras dele, ele disse que virou o Fluminense virou freguês do Vasco. Então, está na hora de vencer o Vasco. O problema é que o Vasco também precisa da vitória, porque o Vasco lá fez um bom jogo no Brasileirão, né? Acabou subindo um pouco dentro da zona de rebaixamento, mas continua na 17ª colocação com 25 pontos. Então é muito importante, esse jogo é muito importante para as duas equipes. O Fluminense quiser chegar perto do Atlético Paranaense, que é o terceiro colocado, o Cruzeiro é o sexto colocado do campeonato, né? O quinto colocado é o Bahia, que também se aproxima do Fluminense, com 2 pontos somente a menos. Então, nós temos aí Atlético Paranaense com 45, Fluminense com 42 e Bahia com 40 e o Cruzeiro com 39 pontos. Esses brigando ainda, principalmente, não pelo campeonato, mas principalmente para a classificação para os grandes campeonatos do ano que vem, né? Campeonatos internacionais da América do Sul, a Conmebol Libertadores principalmente. Então, essas equipes aí que se classificam aí, os primeiros do Brasileirão, eles, claro que tem um rendimento financeiro pelo prêmio da classificação, mas principalmente da participação nas grandes competições internacionais que o país participa, né? Junto com todas as equipes, grandes equipes da América do Sul. Então, Fluminense precisa vencer, vai pegar pela frente um rival tradicional, mas que também busca a vitória, jogando no Rio de Janeiro. Os dois são clubes do Rio de Janeiro, então a diferença é muito pouca de torcida, né? A torcida do Vasco também é uma grande torcida, então um jogo duro pela frente. Brasileirão amanhã, grande jogo, né? Jogos que a gente tem vontade de assistir, porque a tendência é muito entretenimento aí e grandes gols, né?
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:53, bora falar de Copa do Brasil, hein, Fred Menezes? O Grêmio alcançou aí a 17ª semifinal e mira o Hexa na Copa do Brasil, portanto, o Grêmio alcançou uma marca histórica na Copa do Brasil após eliminar o Internacional e avançar à semifinal da competição com classificação diante do maior rival. O Tricolor chega pela 17ª vez entre os 4 melhores do torneio e igualou o Flamengo como o clube que mais disputou essa fase. O número ganha ainda mais peso porque representa exatamente metade das 34 edições em que o clube participou da competição, considerando as 39 edições realizadas até aqui. O Grêmio esteve em 17 semifinais. Ao longo dessas campanhas, o Imortal transformou 5 delas em títulos. Dessa forma, o tricolor levantou a taça em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Além disso, o clube terminou como vice-campeão em outras 3 oportunidades nos anos de 91, 93 e 95. Agora o Grêmio terá pela frente o Atlético Mineiro na semifinal. O confronto, inclusive, traz boas lembranças ao torcedor gremista, já que os dois clubes decidiram a edição de 2016. Naquela ocasião, o tricolor conquistou o seu último título da Copa do Brasil ao vencer o Galo por 3-1 no Mineirão e depois empatar por 1-1 na Arena em Porto Alegre, Fred Menezes.
É, ontem um jogão também, porque o Grêmio começou dominando a partida para o Internacional. O Grêmio vive um momento melhor, uma equipe que está mais arrumada do que o Internacional, apesar dessa grande rivalidade entre as duas equipes. É, são duas equipes vencedoras no futebol brasileiro, muita tradição em jogo aí. O primeiro jogo foi 0-0 na casa do Internacional, apesar de ser no Rio Grande do Sul. O Grêmio chegou, aproveitou, fez 3-0 na partida e no final do jogo o Internacional cresceu. O Internacional cresceu, que por muito pouco não complicou, né? Fez o 3-1, teve várias chances de finalização, foi para cima do Grêmio, por muito pouco não empatou a partida, mas o Grêmio conseguiu sua classificação e vem forte crescendo aí, porque o jogo contra o Atlético Mineiro, que será no dia 1/11 somente, Carlinha, é um jogo que as duas equipes não vivem bons momentos, né? Claro que a competição de mata-mata, aquele jogo é muito importante, é um jogo só, e você, vamos dizer, você faz fora de casa e um dentro, são 180 minutos. Mas se você tem um bom resultado fora de casa, você vai para a sua torcida, leva esse jogo para a sua torcida, e aí você tem mais facilidade, mais tranquilidade para fazer o jogo fluir e vencer as partidas, né? Como essas duas equipes têm um elenco muito parecido tecnicamente, tudo pode acontecer. Agora, o Grêmio é uma equipe muito cascuda. Não é à toa que ele vai buscando o hexacampeonato na Copa do Brasil. Sempre gostou de jogos mata-mata, já foi uma equipe que foi campeã da Libertadores. A Libertadores também joga nesse mesmo naipe, são jogos mata-mata, né? Tem a primeira fase e o restante é tudo mata-mata, é um jogo fora e um jogo dentro. Então você tem que saber jogar fechadinho e tem que saber aproveitar os espaços quando joga dentro de casa, sem tomar gols, fazendo gols, né? Jogando um pouco mais aberto dentro de casa e jogar muito fechado, porque os jogos são muito importantes. Se você tomar 1 ou 2 gols e perder por um volume de gols um pouquinho maior, você tem dificuldade de reverter isso quando for jogar dentro de casa. Então é um jogaço também, porque são equipes tradicionais do futebol brasileiro. Essa Copa do Brasil, ela nas quartas de final juntou equipes rivais, né, rivais históricos, né? Então o São Paulo jogou Santos e Palmeiras, o Palmeiras acabou se classificando, o Grêmio Internacional, rivais gaúchos, e o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, rivais mineiros. Então, rivais paulistas, rivais mineiros, rivais gaúchos, e o Vitória e o Vasco da Gama. O Vasco da Gama acabou vencendo, foi melhor, e o Vitória vai pegar, ou o Vasco da Gama vai pegar pela frente a equipe que está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, uma equipe de grande elenco, que é o Palmeiras. Então teremos aí as semifinais Vasco e Palmeiras, e Grêmio e Atlético Mineiro, e daí vão sair os dois finalistas dessa competição tão importante, talvez só não menos importante no Brasil, com o Brasileirão da Série A, né? É o mata-mata e qualquer equipe pode vencer, até porque a qualquer momento essa equipe pode crescer, né? E é 2 jogos somente, e qualquer um aí pode se crescer, qualquer equipe dessa se crescer, pode ser campeã, sem dúvida nenhuma. Sem prognóstico aí as finais, sem prognóstico as semifinais também.
Agora 6:57, essa foi a última notícia do Gabriela Esportiva de hoje. Fred Menezes, obrigada, sempre bom estar com você aqui na bancada do Esportiva. A gente volta a se encontrar a qualquer momento aqui na bancada, viu, Fred? Suas considerações finais, por favor.
Bom, Carlinha, é uma pena que Júlio não pôde vir hoje também, né? E acabou não participando do programa ontem também. Ontem foi um programa muito bacana. Hoje eu queria mandar primeiro um abração para o show que vai ter agora, né, no Centro de Convenções aqui de Léo, o show de Quequeta, homenageando aí Emílio Santiago. Eu vou estar lá, né? E então, é um amigo de fé, um amigo camarada, parceiro daqui de Léo. Já joguei bola com Quequeta, várias vezes a gente se encontra nos restaurantes aqui de Léus. Quequeta é um grande profissional, também advogado, né? Então, dá um abração para ele, que esse show seja maravilhoso. Eu estarei lá presente, vou sair daqui direto para lá, Carlinha. Então, vou dar meu boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, né? Um bom final de semana e segunda-feira estaremos aqui de volta para falar sobre o que a gente gosta, né, Ian?
Você vai vir no feriado de 7 de setembro?
Segunda-feira não, terça-feira, 7 de setembro, estaremos aí comemorando essa a República Brasileira, né?
Valeu.
Então, boa noite, tudo de bom para vocês, né? Um abração para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Valeu, Fred Menezes, um abraço para você também. O Gabriela Esportiva volta na próxima terça-feira com Tony Café e equipe do Gabriela Esportiva, com as principais informações do mundo esportivo, com o oferecimento em Forlaser, mais completo em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Tá chegando Top 15, agora 7 em ponto.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.